Fato em Foco.
Patrícia Moribe.
O governo do Brasil vai ter grandes desafios pela frente, novos ou não. Representantes dos setores de educação, saúde, direitos de indígenas e de deficientes físicos falam a respeito a seguir. A médica Helena de Carvalho Steinfeld fala sobre os problemas da saúde pública.
Bom, hoje a situação realmente não está muito boa, está inadequada. Ela vem decaindo há vários anos. Falta investimento, né, na infraestrutura física, com área adequada, ventilação adequada, espaço adequado, especial para fazer curativo, área para atender, que implica em risco de infecção. Tem que ser pensado nisso também, e é tudo, como a gente diz, acoxambrado. Além disso, falta material para trabalhar, desde medicamento, desde luva, fio de sutura, volta e meia falta material, falta pessoal, desde auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeira, médico, operador de raio-x, está faltando investir em recursos humanos. A população cresceu. A assistência à saúde também tem que crescer. Para consertar, é investimento em saúde como um todo, nisso tudo, tudo que falta, independente de quem seja, né?
Carlos Roberto Medeiros Cardoso é professor e diretor de uma escola na periferia de São Paulo.
Um dos problemas que eu vejo gritante é que existe uma questão de mercantilização da educação. Então, na matriz que está se tocando a educação, você tem um avanço maior ou menor nessa situação, né? Tanto assim, não existe um modelo progressista. Inclusive, essa cidade de São Paulo, o próprio PT tem um modelo conservador. E agora é conseguir avançar na implementação da aplicação de recursos, que conseguiu aprovação dos 10% do PIB e conseguir construir uma maior autonomia para as escolas. Então, um avanço na questão de democratização da educação. Porque a educação é muito servil ao sistema, aos interesses do capital. Então, eu acho que a grande batalha agora é conseguir se afastar desse modelo que está de livre escolha e responsabilização, que aqui no Brasil o pessoal chama de meritocracia, né? Que é um sistema muito mercantilizado da educação, que faz com que ela fuja do seu aspecto público, de direito humano.
Vanessa Yara Gonçalves é analista de documentação e deficiente física.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência Física, com relação, pelo menos, a cotas, existe desde 1984, mas só passou a ser realmente cumprida com o governo Lula. Bem ou mal, contra ou a favor, o histórico é esse. Então, que isso se mantenha, independente de quem vai estar lá. No âmbito federal, né? Nos outros âmbitos, estadual, da prefeitura, são outras exigências. Eu acho que, para melhorar, que os espaços educacionais leva em consideração a mobilidade e as necessidades das pessoas com deficiência física, né? A parte de saúde, que ficou um pouco de lado nas últimas gestões, e com relação a produtos voltados à adaptação ou necessidade de pessoas com deficiência física com relação a impostos. Isso faltou. Libera impostos para as pessoas comprarem carro. Tudo bem, várias pessoas com deficiência física usam carro, mas não libera impostos para uma adaptação, sei lá, de elevador, para produtos muito específicos que são caros, que muitas vezes não tem no país, etc.
O sociólogo e professor Emerson Guarani Yandeva fala sobre a questão indígena.
A principal questão é a reforma política, porque no próximo ano os direitos indígenas vão ser confrontados por toda a bancada ruralista, né? A bancada ruralista ela cresceu. Embora tenha sinalizado dois candidatos para um novo perfil de direcionamento sobre a questão indígena, a gente percebe que sem a reforma política, a representatividade dentro das questões indígenas ainda são zero, tendo em vista que não tem nenhum representante indígena no Congresso Nacional. O grande desafio do próximo ano também é começar a se discutir já a questão da PEC 215, né? Projeto de emenda constitucional, em que pretende alterar o artigo 231, né, que garante o direito das terras indígenas, né? Quem determinariam seriam todos os legislativos, tanto federal como estaduais. Você deixa de ter o presidente da República e todos os dispositivos, como o FUNAI e outros processos regulatórios, como a principal referência na defesa dos direitos de territórios indígenas do Brasil.
No programa de hoje, abordamos alguns desafios do novo governo brasileiro.